Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Pois é, gente, estamos aqui no nosso estúdio na Rádio Petroleira, aqui na Presidente Vargas,
502,
bateu aqui uma amnésia,
sétimo andar,
procurando levar para os companheiros aí, internautas, mais um programa Aposentado Presente. Hoje, dia 14 de novembro de 2017, esse programa que é de número 385, e vamos estar falando aqui sobre eleições de Caxias, lá para o Sindipetro de Caxias, acabou aí no final de semana. Vamos estar falando aí, as nossas assembleias começaram hoje, votando, analisando a segunda proposta da Petrobras, que foi apresentada para a gente no dia 10, na sexta-feira passada. Vamos estar ainda falando sobre alguns itens dessa segunda proposta e qual é o encaminhamento da FNP para isso. E, é claro, mais alguns assuntos que irão surgir aqui na mesa. Quero dizer que nós tivemos a nossa Assembleia dos Aposentados e essa segunda proposta foi rejeitada por unanimidade, ou seja, todos presentes rejeitaram. Não tivemos nenhuma abstenção e, é claro, nenhum voto contra. Isso já acontece há muitos anos e a gente procura fazer a nossa Assembleia, talvez aí uns 10 ou 15 anos, mais ou menos, no Sindipetro RJ. Fazemos separado e não fazemos junto com os companheiros na base dos ativos, porque isso foi uma discussão feita alguns anos atrás pela Comissão de Base dos Aposentados, que nós percebemos que a partir de 1996, a gente, com a política, né, da remuneração variável, política de abono, e foi crescendo em 96 e diante, e a remuneração variável, enfim, nós começamos a perder, porque nós íamos para as assembleias de cada um na sua base, junto com os ativos, e chegou um momento, isso está errado, porque a categoria rejeitou, tudo bem, a categoria rejeitou aí a grande maioria dos ativos. Os aposentados e pensionistas que votavam contra não apareciam. Então começamos a perceber isso e aí resolvemos então fazer a nossa assembleia em outros lugares. Fizemos várias vezes na ABI, no Clube de Engenharia, na ACM, enfim, vários outros lugares, né? No próprio Sindipetro, que aí foi diminuindo depois o número de participantes. Fizemos no Disco Voador, em vários lugares, onde cabia 300, 500, 600 ou 700 pessoas a mais na escola de música. Então, na época, alguns anos atrás, aí, mais ou menos uns 10, 15 anos para trás, era assim uma média de 400 a 700, 800 pessoas, que também envolvia muitos outros assuntos, como PETOS, etc. Não era só isso, apesar que também agora está envolvendo muito a PETOS, mas em função da discriminação durante esses anos todos, os aposentados e pensionistas se afastaram muito, né, do sindicato. E aí não foi só os aposentados e pensionistas, também os companheiros da ativa. Perdemos muitos sindicalizados, até porque os incentivos, aposentadoria, os PIDVs da vida, né, as perseguições feitas a esses companheiros da ativa foram afastando. E aí a gente vê que é difícil hoje manter uma greve por tempo indeterminado na categoria petroleira, onde já foi uma referência para várias outras categorias, e hoje eu acredito que já não é mais. Então, o que nós fizemos, a nossa assembleia, porque uma parte dessa categoria, os aposentados e pensionistas, eram prejudicados, para entrar com ações na justiça. Então, a gente tinha um álibi ali, dava um motivo para o jurídico, para os nossos advogados, entrar com uma ação na justiça e dizendo que parte dessa categoria petroleira foram contra a proposta, né, de cada ano apresentada em função das discriminações que aquelas propostas tinham. Então era um meio de a gente entrar com ações jurídicas E chegamos a ganhar, por causa disso, várias ações, né? Era um adendo que o advogado colocava, ó, tá aqui, ó, 300, 500, 700 pessoas, sei lá, hoje são cento e poucas pessoas, aqui eles rejeitaram, por unanimidade. Então, era um motivo para os advogados estarem levando lá para o juízo, mostrando que aquela proposta apresentada por esses vários anos, ela continha uma grande discriminação, uma parte da categoria que era os aposentados. Bom, então por isso, até hoje aí, que eu estou falando há mais de 10 anos, a gente mantém a nossa Assembleia dos Acordos Coletivos separada, para caracterizar muito bem qual é o posicionamento dos aposentados com relação a essas propostas, que nós já falamos aqui, discriminatória, e essa não é diferente. Essa segunda proposta da empresa, apresentada agora no dia 10, sexta-feira, né, desse acordo coletivo de 2017. Então, nós vamos estar daqui a pouco falando aí sobre essa proposta, mas antes eu quero passar aqui para os companheiros da mesa, que vão ajudar aqui a Secretaria dos Aposentados em estar tocando mais esse programa Aposentado Presente. Passo aqui para o companheiro Furtado, companheiro aposentado de Manguinho, está sempre aqui colaborando com a gente aqui no programa Aposentado Presente. Furtado, suas falações iniciais, por favor.
Boa noite aos companheiros Roberto, companheira Roda, companheiro Rosa, Jorge Rosa e o nosso DJ Jaime. Olha só, companheiro, uma coisa na falação do companheiro Roberto me chamou bastante atenção. É no que diz respeito à sindicalização. Hoje, ser sindicalizado passa a ser, de repente, até uma obrigação. Por quê? Porque do jeito que eles estão atacando, não só a de se referir, não só ao companheiro efetivo, mas os próprios companheiros aposentados. Né? A companheira Roda hoje fez um comentário, né, que estávamos batendo um papo, e ela fez um comentário super interessante, dizendo que já há, ou então já aconteceu, um fato no que diz respeito à justiça gratuita. E naquela oportunidade, o companheiro entrou com uma ação, perdeu a ação e teve sim que pagar todos os direitos trabalhistas naquela oportunidade, que seria aquele negócio de sucumbência e outras coisas mais. Então, quando a gente fala, e o companheiro Roberto falou aqui com respeito à sindicalização, hoje é uma realidade o companheiro ser sindicalizado. Não só o companheiro da ativa, mas o próprio companheiro aposentado. Porque tendo sindicato forte, apesar de todo esse ataque maciço que eles estão fazendo contra nós, o sindicato ainda tem esse poder de representatividade e tem o poder, sim, de defender o companheiro naquele momento. Companheiro Roberto.
Pois é isso mesmo. Então, mesmo que nós tivemos agora, a partir de sábado, dia 11 de novembro, essas mudanças aí na legislação aí, trabalhista, e muitos estão falando agora vai ser o fim do sindicato, até porque entre várias mudanças tem um fator aí principal que seria o desconto, né, sindical, e que sabemos que muitos sindicatos de fato vivem, e eu vou te dizer, todos, tá? O desconto sindical, ele é importantíssimo para qualquer sindicato, para a luta. E agora tem uns, bastante sindicato, que usa isso, mas não para, de fato, em defesa dos trabalhadores, da sua categoria. Não é o caso dos petroleiros, principalmente do Sindipetro RJ, mas é bem colocado, Furtado. Eu acho que é um momento de conscientização da categoria, principalmente petroleiro, que agora, então, é que ele tem que se sindicalizar para poder mostrar que ele não pode ser discriminado com uma mudança, alteração na lei trabalhista, e principalmente para poder defender o seu acordo que está aí, que cada vez vem tirando o direito. Então foi bom você colocar, e eu acho que então o petroleiro tem que ter consciência política de se sindicalizar. Companheiro Jorge Rosa, companheiro também diretor do Sindipetro RJ, é lá da base de Angra e está lotado também no Núcleo 6, que é Secretaria dos Aposentados e Pensionistas. Jorge Rosa.
Boa noite, mesa. Boa noite. Boa noite, DJ. Boa noite, os internautas. Roberto, de repente eu sou um sonhador, né? Mas eu ainda acredito, tudo isso que tem vai ser revertido. Eu ainda acredito que tem que ser revertido. E está nas mãos do povo para reverter isso. É nessas eleições que o povo vai responder se quer reverter realmente tudo isso que está sendo feito aí na legislação trabalhista, no que eles estão tentando, não deram andamento na Previdência Social, porque ficaram com medo, essa é a verdade, ficaram com medo, alguém alertou e ficaram com medo. Então, o que acontece é o seguinte, temos como reverter isso aí. Sobre sindicalizar, eu acho que a gente tem que ter um trabalho muito forte em cima disso. Sobre o imposto sindical, eu digo o seguinte, quem mais perdeu com isso foi nas centrais, que eles é que ficavam mordendo a parte do imposto sindical, a maior parte era deles, era para eles. Então, eu acho que os sindicatos não vão morrer, não. Os que morreram, porque realmente não tinha que estar vivo. Os que morreram, porque não tinha que estar vivo. É porque estava realmente só mordendo. Não é o caso de determinado tipo, determinado sindicato. Então, eu acredito muito, muito ainda, daqui um fé, que a gente vai se levantar.
Isso aí. Bom, e também tem uma companheira Rosa, jornalista, uma da administradora aqui do programa da Rádio Petroleira e como também da TV Petroleira, que também está sempre aqui colaborando e com seus informes, questionamentos junto aqui os companheiros. Rosa, muito obrigado mais uma vez pela sua presença.
Olá, ouvintes. É eu que agradeço por estar participando, né, por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês no Aposentado Presente. É, sem dúvida, é um programa dos mais importantes que a gente tem hoje de divulgação alternativa do que tem acontecido não só, né, na categoria petroleira, mas também em todos os outros níveis, porque a gente aqui discute temas ligados à categoria petroleira, mas que se estendem para as outras categorias também.
Com certeza.
Né? Quando a gente fala aí não à privatização, a gente está falando também da Eletrobras, a gente está falando da UERJ, né? A gente está falando da SEDAE e de todos os outros aí que a gente sabe que estão sendo levados por esses governos aí que são ilegítimos e que também não estão cumprindo com o que deveriam estar diante das eleições. Que, né, quem colocou essas pessoas lá, com certeza não tiveram os votos para fazerem o que estão fazendo. Né? Então, assim, eu queria fazer um comentário, assim, continuando, né, sobre essa questão do sindicato, de sindicalizado e da questão da reforma trabalhista. Né? Queria fazer uma análise assim, de que essa reforma trabalhista com certeza impactou o ACT desse ano. Né? A gente vê claramente, né, a proposta da empresa está assim, ligada a essas questões pontuais da reforma trabalhista. Né? Não por acaso eu acho que eles escolheram o dia 10, né, que foi o último dia 11 entrou em vigor, para poder estar chamando uma reunião com as federações. Queria que vocês também se puderem falar sobre isso. E assim, eu tenho uma análise, né, que eu queria colocar aqui na mesa também, que é com relação a essa questão do sindicato. Né? Eu acho que não, a gente não deve nem vincular, né, veicular essa questão de fim, de nada disso, porque justamente é a falação da direita de quem não os quer. Então a gente sabe historicamente como, né, quem não conhece a história dos sindicatos, né, como é que eles surgiram, da luta dos trabalhadores, nenhuma dessas conquistas foi dada. Né? Nenhum patrão, nenhum dono de empresa, nenhum diretor, gerente, deu nada para ninguém. Os sindicatos, eles foram criados pelos trabalhadores, pela luta trabalhista, né, dos trabalhadores. Então, eu acho que assim, fazendo uma analogia, né, não talvez tão boa, mas eu me lembrei aqui agora, quando o Furtado, o Roberto e o Jorge Rosa comentaram essa questão, de que logo quando começou essa coisa toda da internet, das redes sociais, né, de todo mundo com o seu celular aí, as pessoas logo falaram logo o quê? Ah, não vai ter mais livro. As livrarias vão acabar, não sei se vocês se lembram disso, né? E começou uma campanha muito assim, forte com relação a isso, e hoje a gente vê que não aconteceu nada disso, né? Os livros têm toda uma história particular, né? E que as livrarias estão aí, estão vendendo sim, né? Um dos mercados que mais movimenta financeiramente a questão editorial são as bienais do livro, né? E eu acho que é toda uma história secular dos sindicatos, que eles são firmes sim, né? Agora, o que acontece é que o trabalhador, ele tem que ser levado até essa consciência da importância de fazer parte do sindicato, né, que o sindicato é um veículo, né, é um meio de ele realmente travar essa luta aí tão importante.
Pois é, Rosa, e aí, com tudo isso que você colocou, também nós colocamos aqui já alguns programas atrás, essa coincidência até do dia 10, que nós tivemos uma reunião com a empresa, sabendo que no dia seguinte teria essa mudança, e seguraram. Essa é a segunda proposta, a nossa data base setembro, nós entregamos a nossa proposta em agosto. Então nós tivemos, a primeira proposta foi no dia 14 de outubro, se eu não me engano.
Sim.
E aí agora a segunda foi 10 de novembro e eles estenderam isso e sabia que o dia 10 estava sendo puxado por vários movimentos, entidades, né, associações, enfim, centrais, um dia nacional aí de luta, né, de mobilizações, e fez com que a gente ficasse, fosse para Petrobras a parte da tarde, e por isso muitos petroleiros não participaram aqui, né, da concentração na Candelária.
Dia Nacional de Paralisações e Luta.
Pois é, que nós estávamos lá em negociação recebendo essa segunda proposta sem vergonha da empresa no dia 10 de novembro. E aí eu quero lembrar que a nossa CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, ela foi criada lá 1º de maio de 1943 e faleceu agora no dia 10 de novembro de 2017. Quer dizer, meus sentimentos, quero dar o sentimento aos trabalhadores, e que ela descanse em paz, porque com todas as críticas que eram feitas à CLT, mas ainda tinha um pouco de garantia de segurança para os trabalhadores. E agora eu não vejo essa tranquilidade, segurança em nada com o que está aí nessa mudança a partir então do dia 10 de novembro. Então vamos ver o que vai acontecer, mas o que nós já estamos lendo aí, como você disse, nos celulares, nos Face, nos Zap, e que já tem empresa que comunica um corte nos direitos dos seus funcionários, já tem empresa praticando com 1-2 dias só de vigência. E a Petrobras não vai ser diferente, não. Então, ela, quando apresentou essa proposta, ela já sabia disso. Vai depender muito, mas muito da categoria para tentar tirar alguma coisa. Mas aí eu já vou entrar diretamente, então, até nessa segunda proposta. E eu vou ser rápido, porque nosso tempo já está passando, já passou mais de 15 minutos, não vai dar tempo de ler a proposta toda. Então, a proposta foi apresentada no dia 10 de novembro, ela mantém um reajuste no salário básico de 1,73, ela não chega nem o IPCA, que foi de 2,46, que já foi pago, né, no benefício dos aposentados e pensionistas que repactuaram em setembro. E nessa primeira proposta, no item 1, ela diz que mantém-se 1,73 e o IPCA em setembro de 2018, olha só, aí ela garante que em 2018 ela vai dar o IPCA. Isso foi falado na mesa de negociação pelo gerente Macuso, dizendo, bom, aí nós vamos então obedecer o regulamento da Petros. Olha, se ele quer obedecer de fato o regulamento da Petros para todos os aposentados e pensionistas, então ele tem que dar já, agora, nesse acordo de 2017, os 2,46 que eles já deram para quem repactuou, já receberam. Então, vê quantas incoerências já começou aplicando de fato, né? Aí, ó, as alterações na CLT, né? Vem, então veja bem, e aí fica difícil eu ler tudo, mas eu quero dizer que é, sim, a disputa política, é uma forçação de barra para que aqueles 25% que não repactuaram pensem e vá repactuar. E eu digo aqui que não façam isso, porque não é só o índice. Nós temos o direito de entrar na justiça e entramos e estamos ganhando níveis, complemento de RMNR, PCAC, lá de 2007, coisa que quem repactuou não pode entrar com ação, de, por exemplo, do complemento de RMNR. Eu já ganhei 2007, 2008, outros já ganharam os 5 anos, que foi de 2007 a 2011, e outros já ganharam até o PCAC, que variou de 3% a 11%, a 71%. É uma média de 11 níveis. Então, aí a FUP dizer que quem repactuou está tirando vantagem e que, inclusive, vai pagar menos é balela e mentira. É mentira. Pelo que está aí, todos repactuados e não repactuados vão pagar iguais e nós, aposentados e pensionistas, vamos pagar até mais do que os companheiros da ativa. E essa equalização, esse déficit técnico que ele chama, foi proveniente de má gerência, má negociação, principalmente por parte da direção da FUP. Então a gente vem sofrendo esses 20 anos que eu falei ainda há pouco, por causa desses acordos, muitos, para poder ser, continuar sendo corrente, né, de um governo que havia uma expectativa, uma esperança em 2002, 2003, que com pouco tempo morreu. Eu me lembro, inclusive, quantas pessoas falavam, o Lula não vai acabar seu mandato. Não vai, porque nós achávamos que se ele fosse botar tudo aquilo que falavam... Que
era muita expectativa,
fazia,
né?
Ele não vai conseguir terminar. Terminou, foi eleito, reelegeu uma continuação do PT, porque fez as suas alianças, entregando os trabalhadores, entregando esse país, entregando a Petrobras. Se ele, ao mesmo tempo, no início, deu de fato uma força aos trabalhadores, à própria Petrobras, né? Voltou com a questão dos estaleiros, navais, etc., foi feito sim alguma coisa, mas isso durou muito pouco tempo. Então, aquela expectativa, daquela esperança, com pouco tempo, ela acabou. Então, nós temos que analisar friamente. E aí o movimento hoje petroleiro, por parte da maioria dos diretores do sindicato da FUP, é visando 2018 para tentar eleger de novo Lula atrás de boquinha, de cargo, seja na Petro ou na Petrobras. É isso. Ou em outros lugares, outra secretaria, outros estatais. É claro isso. Basta ver, levando aqui para a eleição de Caxias, foi feita uma chapa de oposição, chapa 2, rapidamente essa chapa perdeu agora só por 12 votos. Então foram 1.143 votos que tiveram lá nas urnas de Caxias. A chapa 1, que foi a chapa vencedora, que é a atual direção lá, que é da linha do PT, da CUT, enfim, ela teve 558 votos. A chapa 2, com pouco tempo de formação, teve 536 votos. A diferença só de 12 votos.
Vale, Roberto, a gente comentar que esse processo eleitoral também, né, foi colocado em cima, não era nessa época, né? A gente conversou aqui na rádio com um membro da chapa.
Lá, vamos chegar lá.
E justamente, imaginem, dia 10, apurando os votos, tudo em cima, né? Quer dizer, uma data bem questionável.
Pois é, e aí nós tivemos lá uma urna, né, que eles desconsideraram 33 votos, é, anularam lá 33 votos. Aí tivemos 15 votos também que não contaram e teve um branco. Voto nulo, os 15 votos, um voto em branco e 33 votos que eles não validaram porque falaram lá que o desconto demorou, que foi pouco prazo, enfim. Fizeram de tudo.
E nessa
fizeram de
foi...
tudo para poder, então... Enfim, manter o que está aí. Agora, essa chapa 2, se tiver um pouquinho só agora de persistência e manter esses 3 anos, com certeza, daqui a 3 anos vai ser como foi agora em maio, no Sindipetrj, goleada 7-3, ou seja, 70% a 30%. É só manter e a resposta da UNA está aí, gente. Eles vão ter que fazer uma avaliação muito grande. Porque está pau a pau, meio a meio ali. E os votos aqui, eles ganharam, não lá, que eles perderam em todas as urnas da Reduc. Eles foram ganhar aqui no Edize, em outras sedes aqui no Rio de Janeiro, não lá em Caxias, e que tinham os votos aí que as pessoas não estão participando, não estão sabendo de nada, e que acabaram dando esses 12 votos para eles aí.
Esse processo ser revisto, por acaso?
E essa urna que foi, que eles anularam aí, a maioria dos votos eram da chapa 2.
Aí eu te pergunto, há algum pedido de revisão desse processo de contagem dos votos e tudo mais? Porque 12 votos é muito pouco, né?
Pois é, olha só. Parece que um grupo está querendo entrar aí na justiça, mas... Não sou muito a favor, mas parece. Então, eu vou só repetir que a chapa 1 teve 558 votos, chapa 2, 536, 1 em branco, 15 nulos, inválidos, 33. Eles anularam porque eu falei por causa desse prazo. Então, um total de 1.143 e soltaram fogos. Foi uma vitória bonita, parece até que eles ganharam de 70% a 30%, como foi no Rio de Janeiro. Então, de fato, eles também já estavam com medo.
Sim, sentiram-se ameaçados.
Ameaçados. Né? Mas vamos tocar aqui para frente, porque já são 25 minutos, a gente só tem 5 minutos.
Hoje, assim, deixa eu te falar, a gente, acho que a gente está passando aí por esse processo do ACT, que a gente não tem como não falar, e o programa destinado aí aos aposentados, a gente tem que repercutir essas informações todas, ainda temos que falar de Petros hoje, então a gente vai aí avançar uns 10 minutos aí durante esse ACT, se quiser usar esse tempo prolongado aí
tá
no
bom,
programa.
Porque já estamos com menos de 5 minutos para encerrar, para os 30 minutos. Aí entra a questão aí da Petros, a equalização desse plano, como nós já falamos aqui. Fizemos agora 3 assembleias seguidas com os conselheiros eleitos, indo lá explicando, falando, 3 agora seguidas, mas a gente vem fazendo isso há anos, né? Então, com a participação do Paulo Brandão, Fernando Siqueira, Ronaldo Tedesco, Aguinaldo, Silvio Sinedino, enfim. E outros lugares também, junto até com outros advogados, fazendo palestra e, de fato, explicando essa questão do plano Petros, esse déficit técnico aí de 27,7 bilhões, onde é unânime de que, primeiro, é preciso que a direção da Petros tenha vergonha na cara e ouça os participantes, né? E cobrem da Petrobras o que ela nos deve, que está em torno de 15 bilhões. Se de 27 eu já tivesse cobrado esses quase 15 bilhões ou mais de 15 bilhões, não teríamos passado por isso, além de algumas aplicações mal feitas. Nós já ouvimos, inclusive saiu em imprensa, de que de fato também teve partido sendo beneficiado com o nosso dinheiro. Isso aí sou eu só que estou falando, eu li, isso foi matéria escrita falada. E fora outras falcatruas falado pela imprensa. Então, tudo isso se levar em consideração, além dos acordos coletivos que fez com que a Petros, nós tirássemos dos nossos bolsos para pagar isso que eu acabei de falar, em função da política de remuneração variável, os níveis 2004, 2005, 2006, que veio lá do acordo coletivo, que uma maioria, grande maioria, né, conseguiu na justiça ganhar, mas teve 4.200 e pouco que perderam. Eu, por exemplo, perdi o de 2005, 2004 e 2005. Se eu ganhei em 2006, né? Consegui ganhar agora o 2007, 2008, a complemento de RMNR. Então, nós mesmos estamos bancando por nós mesmos. E isso, pelo que me consta, está em torno, sei lá, acho que de 2 a 3 bilhões, que isso é dívida da patrocinadora. Então, tem várias outras dívidas que a Petrobras precisa dizer como vai pagar antes de impor a gente, junto ao plano Petros, que a gente tem que pagar isso aí em 18 anos. E como vamos pagar? E isso dobra quase que em 200% do nosso desconto. Então, é muito dinheiro. Ela, inclusive, já diminuiu em 40% lá a nossa margem consignável para tentar pegar um empréstimo, porque já pensando nisso, esse desconto. Agora, isso tudo ainda está sendo discutido, porque existe um grupo grande de advogados, junto aí com a FNP, com a FENASP e outras entidades, GDPAP, a IPET, enfim, que já está pronto para entrar com ações, e já entraram questionando a Previc, que ela, não, ela pedindo uma prorrogação de prazo aí de 60 dias. Então, isso eu acredito que até janeiro, fevereiro, ainda vai ter muita coisa aí pela frente. E é lógico que depende muito da gente, né? Os participantes aí, seja aposentado, pensionista ou ativo, e nós precisamos colaborar com esse grupo, né, que está aí formado. Inclusive, a Petrobras atendeu uma solicitação da FNP e formou um grupo de trabalho, só que ela formou um grupo de trabalho bem desigual nesse grupo de trabalho. Ela botou 5 da Petrobras, 5 da Petros, 3 da FUP e 2 da FNP e 1 da Confederação dos Marítimos. Então você vê que, se for somar por aí, a gente já está perdendo, mas parece. Tiveram uma reunião, teve hoje outra.
Foi a primeira reunião do grupo.
Pois é, como foi? Porque na semana passada houve alguns consensos, foi tirado lá já por consenso algumas propostas, uma dessa que eu falei, pedir a prorrogação de 90 dias à Previc e que tudo seria discutido ali em consenso. Então, eu não sei hoje como é que foi e espero que as pessoas que estão aí do outro lado, de fato, entendam essa situação, que possa chegar a um meio termo. E aí vou repetir, primeiro tem que se cobrar o que a patrocinadora Petrobras, BR, devem para a gente, que deve para o plano, para depois a gente começar a discutir essa equalização. Então, se não fizerem isso, é ruim, vai ser ruim, e os aposentados, agora, inclusive, com esse acordo coletivo, que eu não consegui nem ler ainda direito, parei no primeiro item da proposta econômica, também vem um arrochozinho em cima da nossa AMS, do nosso benefício farmácia, que ainda está meio complicado até para entender, né, essa criação dessa contribuição, porque nós vamos ter a coparticipação aí no benefício farmácia e precisávamos entender melhor essa proposta da empresa. Mas, pelo pouco que nós analisamos, tivemos olhando, até porque a Petrobras quer colocar o 70-30, né, na questão dos benefícios, do custeio da nossa AMS, ela propôs um reajuste de 34% em cima daquilo que a gente paga, né, da nossa AMS, no grande risco, para chegar aí, né, que eles acham que tem uma defasagem de 34%, para chegar de 70-30%. Né? Bom, então, a nossa pauta desse acordo coletivo, como eu falei, só na parte econômica já tem aqui várias coisas que a gente não pode concordar. Eu não vou nem entrar aqui nos outros índices que ela coloca, porque são aberrações em cima de aberrações, e eu quero então reforçar essa questão de relação do custeio 70-30, que eu acho que não dá do jeito que estão fazendo, apesar que eles passam para a gente, que é o melhor meio que eles chegaram para poder diminuir um pouco essa diferença. Bom, o movimento sindical, isso nós conseguimos colocar aí há alguns anos, que nós queremos custeio, e conseguimos isso por um ano e pouco, 100% custeado pela empresa. Pena que isso durou pouco, em menos de um ano, que eles fizeram uma relação de farmácia, você tinha a sua receita, pegava o remédio naquelas farmácias credenciadas e você não pagava nada. Né? Isso foi acabando, aí veio agora o processo atual, que segundo eles termina agora dia 31 de dezembro, que é o reembolso. Mas esse reembolso tem tanta dificuldade para se fazer que muitas pessoas deixaram de pedir o reembolso. E aí termina agora, dia 31 de dezembro, que segundo eles, em março, vai começar um novo modelo, que é esse modelo do benefício farmácia, que estão fazendo com que nós tenhamos aí um acréscimo. E tem até um acréscimo que eles colocaram, criação de uma contribuição adicional a ser cobrada todo ano no mês de novembro, como se fosse um 13º salário. Então, se você paga, sei lá, 100 por mês na contribuição, você vai ter que pagar mais uma, um 13º em novembro, eternamente. Além de um acréscimo que varia de R$ 4 a R$ 19 de contribuições da respectiva, dependendo de cada faixa de renda da pessoa. Então, existe a referência, né, do MSB, que é o menor salário de referência básico, que se botar hoje o valor dele, ele vai para 976, então tem uma tabelinha que você vai ver onde você se encaixa e quanto então você vai pagar. Então, são essas coisas que estão deixando a gente preocupado, e não vai dar mesmo para a gente ler toda a proposta, que tem muita coisa aqui que a gente teria que estar comentando, que o nosso tempo já estamos aí com 35 minutos, mas no cômpito geral, pelo menos, está sendo rejeitada, né? E se está sendo rejeitada, nós temos que fazer alguma coisa e não só rejeitar por rejeitar. Aí está sinalizado o seguinte, assembleias aqui no Rio de Janeiro e na maioria dos sindicatos da FNP, a partir de hoje, né, no dia 14, até dia 22. E foi mandado um documento para a Petrobras para que ela se apresente uma nova proposta até o dia 28 de novembro. Se assim não fizer, está sendo votado também nessas assembleias greve por tempo indeterminado a partir do dia 29 de novembro. Agora, a greve votada a favor, é preciso que os companheiros da ativa estejam presentes. Porque votar por votar e aprovar uma greve e não realizar, nós temos tido várias decepções nesse sentido. Então, o único meio de a gente conseguir mudar isso aí, fazer prevalecer o nosso direito, vai ser a mobilização. Pois não, Jorge Vaz?
Você, quando pega um rato ou um gato, você bota no canto, começa a bater no bicho, e ele não tem para onde correr, o que ele faz? Ele pula na sua garganta, ele te avança. Será que os ratos, né, os gatos, como a gente está sendo considerado, porque nós estamos lixo hoje, será que a gente não vai pular na garganta deles, vão deixar assim, conforme está, levando pancada? De tudo quanto é lado? Estão fazendo caixinha com o nosso dinheiro?
Pois é, Jorge Oz. Nós, aposentados, e hoje você viu, nós comentamos, que também rejeitamos, não votamos em greve, não fazemos greve, mas nós temos a obrigação de participar caso haja greve, reforçando junto com os companheiros da ativa. E eu quero também deixar aqui para os companheiros que estão nos ouvindo que a próxima Assembleia dos Aposentados vai ser na primeira terça-feira de dezembro, no dia 5. Dia 5 de dezembro, portanto, às 14 horas, nós tiramos hoje, que já que está sinalizando aí uma greve e pedindo uma proposta até o dia 28, se isso vier a acontecer, uma semana aí depois, a gente, dia 5 de dezembro, a gente vai ter ou outra proposta ou alguns informes para estar passando para os aposentados e pensionistas. Então, dia 5 de dezembro, foi tirado hoje aí na nossa Assembleia, a próxima Assembleia dos Aposentados. Eu passo para os companheiros Furtado.
Olha só, companheiros, com referência ao problema da Petro, né? Uma coisa que é muito questionável isso aí, né? Até porque no Brasil atual, ou então na situação que nós estamos atravessando, eles nos atacam de toda e qualquer forma, né? Na Previdência, não só na Previdência particular, que foi o caso da Petros, do Correio, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, mas principalmente, como a gente sempre fala aqui, no que diz respeito à nossa Previdência, que é a pública, que é o nosso famoso INSS. Esse é um fato. E, evidentemente, nessa discussão, vários e vários fatores precisam ser explicitados, né? Porque esse questionamento que, às vezes eu fico até meio perdido, sabe, companheiro? Porque todo mundo sabe que eu sou de uma empresa particular chamada Refinaria de Petróleo de Manguinhos e só tenho o direito da Previdência Pública. Mas com referência a esse questionamento no que fala o prejuízo lá no futuro, sabe, é uma coisa que a gente não consegue entender isso aí. É preciso que haja uma explicação melhor. E também esse passivo das patrocinadoras, que não é um passivo pequeno, pô. Se fala em bilhões, bicho, né?
16
bilhões. E aí se fala em
27 bilhões.
27 bilhões é o total, mas olha só, no que diz respeito das patrocinadoras, está em torno de 16, 17 bilhões. Se vir, vai claro, evidentemente, que vai fortalecer o fundo. Outra coisa, companheiro Roberto, companheiro Jorge Rosa, companheira Rosa, é no que diz respeito a essa proposta da empresa. Várias coisas chamam bastante a atenção da gente. São, como a gente fala no vulgar, as famosas casca de banana. Você aprova um acordo coletivo, mas quando você vai ler o seu contexto todo, é que você vai perceber o que foi colocado para você como prejuízo. Como a gente bem falou com o companheiro Rosa, a gente está acuado. Mas eu acredito que hoje, pela participação dos trabalhadores neste momento, porque na realidade, companheiro Roberto, companheiro Rosa e companheira Rosa, o trabalhador, ele vê muito, é o fator monetário, né, o índice monetário da correção que vai te causar no seu salário. Porque isso vai atingir, de uma certa forma, todos os direitos conquistados pelos trabalhadores. E quando a empresa apresenta uma proposta de 1,73, o trabalhador ele se liga nisso aí. Né? E hoje, por exemplo, o que está acontecendo são essas coisas que o trabalhador está analisando. Pô, mas olha só, a correção que vai acontecer em todos os meus direitos, independente do que está no contexto da proposta, vai ser 1,73. Então é isso que leva o trabalhador, de uma certa forma, a fazer esse questionamento. E eu quero passar para vocês, companheiros, hoje nós, o companheiro Ivan, o companheiro Chope, que está lá, queremos agradecer ao companheiro Chope, né, que mesmo com aquele problema que ele tem, não vamos aqui citar, mas é um companheiro participativo, aí está com 83 anos de idade, está com 29 de aposentado, mas é um companheiro participativo. E hoje, né, nós tivemos ali a participação dos trabalhadores no EDIB, e ali eles demonstraram toda a sua revolta no que diz respeito a essa proposta da empresa. Foi super interessante que todos os companheiros e companheiras que ali estavam votaram contra isso aí. Então, é este o momento que nós temos que aproveitar, sim, investir maciçamente nessa situação e demonstrar para o trabalhador o que ele está perdendo no que diz respeito a essa proposta.
Pois é, deputado, olha só, nós prorrogamos aqui o nosso tempo com mais 15 minutos, o tempo já está estourando aqui para 45 minutos, eu vou ter que fazer aqui uma falação com relação aí à primeira Copa do Sindipetrj Futebol Society, que terminou agora nesse domingo lá no CEP Fundão, que a equipe lá de Duque de Caxias, Reduquiense, acabou se consagrando campeã, vencendo o Sumidouro, que é lá de Angra do Reis, lá do pessoal lá do Jorge Rosa, e foi vergonhoso essa final, porque foi uma goleada de 6-1.
Mas, companheiro Roberto, um de outro não é técnico, não, aí?
Não, é o parceiro dele, o Sérgio.
Vou ter que me meter, aí, porque é vergonhoso, mas ficou em segundo lugar no torneio.
Pois, mas foi uma goleada de 6-1.
Vice-campeão.
Vice-campeão, tudo bem.
Chegou perto.
Eu acho que é muito bacana. O objetivo maior era fazer com que viesse.
Olha, a galera lá do EDIB, que mandou ver na Assembleia, estava lá, o time abriu chuta também, que era,
ficou
inclusive...
Ficou em terceiro lugar
lá no campeonato.
Então, a ideia principal, de fato, é fazer a integração aí entre os companheiros. Nós já tivemos isso durante vários anos, né, pelo próprio sindicato, pela própria Petrobras, havia... competições interna e externa, Olimpíadas, e o poucos foi acabando, hoje são os CEPs. Se os CEPs não fazem, aliás, não estão tendo nem mais ajuda, verba da Petrobras, então vive também da mensalidade de seus associados, assim como os sindicatos e associações de aposentados, mas foi bonito, tem que voltar, tem que organizar um pouco mais, como um primeiro legal, organizar melhor, porque isso tem que ser para o associado, então nós temos que começar a fazer um trabalho de sindicalização para dar até também um momento de lazer, né, um momento de esporte para os associados. Então, eu acho que repercutiu positivamente, estão de parabéns aí, né, a todos que organizaram essa Copa de Futebol Society, e é claro que tem que parabenizar os companheiros lá da Reduc, o Reduquiense, que foram campeões numa final ganhando de 6-1, então são merecedores e vamos participar das nossas assembleias, companheiro aí da ativa, vamos dizer não, vamos rejeitar essa proposta, agora vamos tirar uma greve de fato por tempo indeterminado e fazer com que a Petrobras apresente de fato uma nova proposta digna do lucro que os trabalhadores estão dando para a Petrobras. Então, era isso que eu queria colocar para o nosso encerramento, companheiro Furtado.
Saudações rubras.
Companheiro Jorge Rosa.
Quero lembrar da Assembleia dos Aposentados
de Angra.
dia 16, quinta-feira, às 14 horas, no subsede.
Lá em Angra do Reis, companheiros do aposentados e pensionistas. Companheira
Roberto,
Rosa.
Não fiz parte do futebol lá no Sotolã, eu seria campeão.
Tá certo.
Mas, tá certo. Tempo. Foi vice.
Rosa.
Então, dia 16.
Um é técnico e outro é juiz. Isso.
Vamos lá, Rosa, para a gente encerrar.
Chegou no vice. Não, encerrando, eu queria, assim, só deixar um recado que eu acho que é importante, né, para o petroleiro. O ACT, o Acordo Coletivo de Trabalho, é soberano. Né? Por mais que a empresa queira atrelar qualquer negociação a essa reforma trabalhista, o acordo coletivo é soberano a qualquer coisa que se fale em reforma trabalhista, previdenciária, etc. Então, que se lute nessas assembleias por um acordo decente e digno.
Ok, então bom feriado, sendo assim.
Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado
Presente.
Aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 18 horas e 30 minutos. Aqui, música, informação e prestação de serviços. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.